E o Santos volta a bater a equipe da Universidade Central e avança na Sul-Americana, é isso?
Na verdade, muito bom dia, Damião, Jesse, Thaís, Márcio, e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Ontem tivemos dois jogos da volta, né, da Sul-Americana.
Isso.
Para surpresa de todos, o primeiro jogo, Damião, foi esse aqui, que o Tigres tinha batido o Nacional do Uruguai lá por 3-1, né, e perdeu ontem em casa, rapaz, 2-1 na Argentina para o Nacional, só que eliminou o Nacional do Uruguai, tá fora. Agora o Santos voltou a vencer o Universidade Central, né, que é o C, né, e venceu por 4-2, tomou um gol aos 18 segundos de jogo, numa lambança tremenda do Adonias, né, zagueiro, que foi pensar em atrasar, o cara tomou a bola dele, entrou livre com o brasão e só cobriu, não teve o que fazer, né, foi 1-0, mas depois... o Santos equilibrou aí a situação e foi marcando, aí o goleiro também ajudou, viu? O goleiro do Universidade ajudou no primeiro gol do Miguelito, eu assisti esse jogo. Rapaz, o Miguelito deu um primeiro chute, ele tirou de manchete, mandou para a linha de fundo. No segundo chute do Miguelito, ele parecia o Carlos Miguel, só que ele caiu para um lado e botou o braço para o outro, a bola bateu e entrou, parecia mão de alface. Foi o gol do empate. Aí o Santos foi pra cima, fez 4-2, o Neymar entrou em campo, o Gabigol desencantou, né? Errou várias, teve várias oportunidades perdidas e fez um de cabeça, porque se não faz, meu amigo, a bola bateu, subiu, tava ele à trave.
Se errar,
era só bater nele. Ele cabeceou e fez o gol, empatou, desempatou 2-1 e o final terminou 4-2. Se você pôr no agregado, foi 8-3 para o time do Santos. 4 lá, 4 aqui, um gol lá e 2 aqui. Então, 8-3. E hoje teremos sequência na Sul-Americana.
Tem Vasco, né?
Tem o Vasco jogando em casa aí com o Independente Medellín. Esse jogo tem torcida, viu?
Tem torcida?
Lá foi 2-2, sem torcida. Mas esse jogo tem torcida, que é lá em São Januário. Aí tem também o Red Bull Bragantino enfrentando o Sport Cristal do Peru. Esse jogo, os brasileiros devem passar aí, tá certo? Agora, Campeonato Brasileiro, meu amigo, nós teremos a pancada de jogos.
Rapaz, pelo Brasileirão, o Inter vai enfrentar o Flamengo.
O Internacional enfrenta o Flamengo hoje, né? O Mirassol enfrenta o Remo, né? O jogo dos desesperados aqui, mas se o Remo fizer uma gracinha fora de casa, que é difícil, né? Não venceu praticamente nenhuma fora de casa, ele sai da zona.
Ele
sai da zona, até porque o Vasco não joga hoje pelo Brasileirão, né?
O Vasco vai pela Sul-Americana.
Vai pela Sul-Americana. Tem o Atlético Mineiro e Red Bull, esse aqui jogo não vai ter também, porque o Bragantino joga pela Sul-Americana, né? O Botafogo e o Grêmio, aí, rapaz, o Grêmio está numa draga tremenda.
Pois é, voltou, né? Depois da pós-copa, achando que ia melhorar, fez foi piorar.
Exato. Aí temos o Fluminense enfrentando o Bahia no Maracanã, o Vitória enfrenta o Palmeiras.
O Vitória e o líder Palmeiras, aí é pedreira.
Ó, dos jogos que estão marcados, que não vão acontecer, é esse aqui, Atlético Mineiro e Red Bull, não vai ter, está marcado na tabela. Chape e Vasco também não vai ter, porque o Vasco joga pela Sul-Americana. O São Paulo e o Santos não vai ter, porque o Santos jogou ontem. Tá certo? Aí vem normal, Internacional e Flamengo, Mirassol e Remo, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras.
Certo,
né?
Isso é a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Alberto, agora, e por aqui, o que tem de novo aqui? As equipes continuam se preparando para a estreia na Série B do Acreanão.
Exatamente, temos aí as quatro equipes trabalhando, né? O Plácido de Castro trabalha pela manhã na parte do Juventus, né, no campo do Juventus. O Independência cede 2 dias por semana para o Andirá e 3 dias ele trabalha no estádio José de Melo. Por exemplo, segunda e terça ele trabalhou lá no Marinho Monte. Aí hoje até sexta trabalha no José de Melo, né, começando às 16h. É porque o sol está muito forte.
Hoje previsão de 35, 36, pode esperar 40 graus aí, a sensação.
Aí o Atlético Acreano trabalha lá no Frotão. E o Vasco da Gama está cedendo seu espaço para o Nauas. O Nauas, né? Que as equipes aí com as irmãs estão dando apoio para times da segunda divisão. O Vasco, que caiu esse ano para a segunda divisão, não pagou as custas do processo lá no STJD, no Rio de Janeiro.
Aí perdeu.
E perdeu, né? Perdeu para a DESG. Então, com isso, já temos aí os dois rebaixados do estadual, que é o São Francisco e o Vasco. coincidentemente, os dois times que aquele investidor, né? Aquele investidor falastrão, que o time dele presta para tudo e no final não sai nada, caíram, né? Caiu o São Francisco, caiu o Vasco. Então, tá certo?
Investiu errado.
E aí, vamos esperar para ver dia 11, né? Dia 11 tem aí
estreia
a abertura da segunda divisão. Times que vão disputar duas vagas para a primeira em 2027.
Bom, campeonato Brasil, campeonato tá criando, vai ser bem movimentado, né? Tem
promete,
a previsão,
né?
É que seja bem expectativa.
E a difusora vai transmitir. A difusora vai transmitir a abertura. Primeiro jogo entre Atlético Acreano e Nauas. Esse jogo será passado a limpo aqui nas ondas da 104.5 FM, por que não dizer de toda a rede, né? Na 96.9 aqui para Rio Branco também. E toda a rede.
11 emissoras da rede pública, né, Diário?
Exatamente. E ontem também tivemos o Sub-15 em semifinais. Né? E as duas equipes passaram aí. Quem passou?
Quem passou?
Passou a Afex lá de Extrema.
Afex.
É, em cima da CEMUB.
Afex é do... treinador é o...
Ananias? Não, Ananias. É lá daquela turma dele lá.
Ex-Rio Branco.
É, ele não é treinador, mas é lá da Extrema. É
da equipe dele.
Isso. E tivemos o Preventório, que é o melhor time, venceu o Chapuri.
Certo.
Então, as meninas bolivianas não deram certo desta feita na equipe do Thiago.
A contratação não deu muito certo, não, professor.
É, foi bom para passar para a primeira, da primeira, né, mas aí ele não conseguiu chegar na final. E essa final saiu agora há pouco, a tabela, Damião. É, chegou aqui para mim já pelo o diretor de esportes lá da federação, já está aqui, olha. É, a tabela do feminino saiu do forno agora, já com a data, sabe quando vai ser? Sexta-feira, amigo.
Sexta.
16 horas, Preventório e Afex.
É a grande final.
Grande final lá no Tonicão, no Campo Grande, né? Tonicão, Campo A. Então saiu agora há pouco o Leandro Rodrigues, que é diretor de competições lá da federação, já mandou aqui a final. Então tá aqui, olha, 3-1 para o Preventório em cima do Grêmio Chapuri. E 6-0 a Afex empurrando o time da CEMUB.
Goleada.
Né? Goleada. Goleada. Então, teremos Preventório e Afex na sexta-feira, às 16 horas, lá no Tonicão.
Muito bem.
Fechado?
Fechado.
Com essa eu fecho aqui minha participação dentro do Gente Debate. Daqui a pouquinho eu volto no Lance Esportivo, trazendo matérias aí das equipes que estão na segunda divisão, tanto do Andirá como também do Plar de Castro.
Muito
beleza?
Bem.
Um abraço,
beleza,
galera.
Daqui a pouco o Lance Esportivo. Às 12 horas, Alberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso aí para levar o melhor da informação para você, tá bom? Agora, meu caro Márcio Alberto, prepara aí o momento para os nossos ouvintes, tá bom? Chegou a hora do ouvinte, é a sua hora. Para você que está em casa ouvindo Gente Debate, diga para mim qual bairro. Nós temos aí, Thaís, ouvinte na linha, ouvinte no WhatsApp, temos mensagem, mas nós temos uma mensagem aqui. Vamos saber quem está do outro lado do rádio para falar com a gente. Bom dia.
Temos o áudio do Manuel Teles de Tarauacá. Estava sumidinho, mandou aqui uma justificativa.
Vamos lá, Manuel Teles.
Bom dia, Damião Viana. Bom dia, Gés Parada, Márcio Roberto, Thaís Carolina e todos da Difusora. Rapaz, eu passei tempo sem falar na rádio, sem dar notícia, mas ouvindo todo dia. A Gés Parada saiu, pensei que der, já estava preocupado, pensei que der embora, mas estava de férias. E rapaz, está indo tudo embora, porque a Célia já tinha ido embora. A disser que a Gés Parada agora foi, mas está tudo bem. Eu sou um assistente assim de vocês, do Eru, todo dia eu assisto o programa de vocês. Pois valeu, tudo de bem, tudo de bom, um abraço e Deus abençoe. Aqui é o Manuel Teles de Tarauacá, do Baixo da Praia, do Baixo da Praia, senador Pompeu.
Valeu, Manuel Teles, está ouvindo o Gente Debate lá em Tarauacá. Tarauacá, muita gente escuta aqui o Gente Debate. A Lide Santos não mandou mensagem, mas já disse, todos os dias eu estou ouvindo o Gente Debate, não é isso? Lide, um abraço para ti, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos mais ouvinte, Thaís Carolina, vamos para o intervalo comercial, temos mais um ouvinte ali, vamos saber quem está do outro lado da linha para falar com a gente aqui, mandando a sua mensagem de áudio, aqui a gente as mensagens de áudio e mensagem de texto, vamos lá, Thaís, chama aí, Thaís.
A dona Alzenira Cássio.
Bom dia, eu, Thaís Carolina, Márcio Roberto, Jess Parado, minha amigona de sempre. Um bom dia para vocês, um abraço, um cheiro, um beijo, um abraço bem apertado para você. E eu quero que mande uma loura para minha família, da cidade de Fora, a Rosa, a Rosinha, a Sandra, a Isauro, o Paulo, Marinês, Corina, Clemir, Maria, todos que estão me ouvindo lá no Rio de Rola, Barvaldo, todos meus amigos lá do Rio, e meus amigos aí da Difusora Criana.
Muito bem, tá aí. Um abraço para a senhora. Tá bom, agora são 11 horas, vamos ao intervalo comercial. E ainda hoje, Festival do Matsu reúne rituais, danças e tradições do povo Xanenauá em Feijó. Começou em frente ao Palácio Rio Branco a troca de ingressos para shows nacionais da Expo Acre por 2 quilos de alimentos. E o planejamento da segurança pública para garantir a tranquilidade durante os 9 dias do maior evento de negócios do Acre. E já segui, Acre registra queda de 35% nos casos confirmados de meningite. Voltamos já!
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Espaço do Povo. Espaço do Povo.
Olá, minha gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
A frequência mais ouvida do seu dial.
104.5. Difusora.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Estação Sucesso. Seu sábado começa com a gente.
104.5. Difusora.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Café com Tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com Tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com Tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
11 horas e 4 minutos, nós chegamos para a penúltima meia hora do programa e vamos falar agora de educação.
Gente em debate, educação.
Os profissionais da Educação Especial de Cruzeiro do Sul participam da segunda jornada pedagógica. Quem traz essa informação para a gente é Gledson Albano.
A formação acontece durante 3 dias e é voltada para assistentes educacionais, professores mediadores e profissionais das salas de recursos multifuncionais. Segundo Érica Moraes, coordenadora pedagógica do NAP, o objetivo é preparar os profissionais para oferecer um atendimento mais seguro, inclusivo e humanizado.
Estamos aí com as jornadas pedagógicas e também ampliando essas formações dentro do contexto da escola, porque além dos nossos profissionais da educação especial, nós sabemos que os demais profissionais, inclusive os profissionais das salas comuns, eles precisam ter conhecimento dessas temáticas para que assim consigamos atender da melhor maneira possível, né, os nossos estudantes aí.
Entre os temas abordados estão técnicas de primeiros socorros, prevenção de acidentes, massagem terapêutica e o posicionamento correto de alunos com deficiência, inclusive usuários de cadeira de rodas, como explicou o palestrante e fisioterapeuta Sanderson Samidi.
Formação que vai poder ajudar a poder dar uma qualidade mais humanizada ao atendimento do ensino especial nas escolas do Cruzeiro do Sul, né? Onde os profissionais vão poder ter mais habilidade para poder fazer um trabalho a mais ainda com essas crianças.
A capacitação também contou com a participação do Corpo de Bombeiros, que apresentou procedimentos básicos para situações de emergência no ambiente escolar.
Que é importante que eles tenham esse conhecimento, tenham essa noção para atendimento durante a rotina deles, seja ali no engasgo, seja numa outra situação parecida, que essas crianças venham precisar de atendimento deles, e quem vai estar prestando esse primeiro atendimento até o Corpo de Bombeiros chegar são os próprios auxiliares.
Para quem acompanha diariamente estudantes com deficiência, a formação representa mais segurança e preparo para enfrentar as situações do cotidiano escolar, como contou Ilana Camila, uma das participantes.
Então, esse momento aqui é muito importante. Nós tivemos um momento de aprender mais sobre os primeiros socorros, principalmente com a nossa clientela. É uma parte que ajuda bastante, né, a iniciativa do NAP para nós que estamos ali no dia a dia com aquele aluno, de repente acontecer uma emergência, estarmos preparados para isso. Também temos agora um momento a respeito de como a gente pode estar cuidando tanto do nosso aluno que está sentindo uma dor, auxiliando na postura dele, como também cuidando na nossa, como educadores que estamos ali lidando com esses alunos.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 7 minutos. Só fazer aqui, o Gesso Parada, nós estamos recebendo uma mensagem aqui. A Dilossa mandou aqui uma foto e um áudio. Dilossa, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a tua mensagem, daqui a pouco. E o José estava ligado na estrada de Cruzeiro do Sul, está indo para Cruzeiro, ligado aqui no Gente Debate. O Zé é meu parceiro aí do Teseus 30.
Debião, falando em Cruzeiro do Sul, agora eu tenho uma matéria extremamente interessante para a população de Tarauacá. O núcleo de lá, né, do Instituto Federal do Acre, o IFAC, está com 16 vagas abertas, vagas remanescentes para o curso de gestão do agronegócios. Então, população de Tarauacá, fique atenta à matéria de Raimundo Ascioli.
O Instituto Federal do Acre, o IFAC, abriu um seletivo simplificado para preencher vagas remanescentes do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Esse curso é ofertado pelo campus Tarauacá. Ao todo, são disponibilizadas 16 vagas para ingresso no semestre letivo de 2026. As matrículas começaram na última terça-feira, 28, e seguem até quarta-feira, dia 29 de julho, sendo realizado por ordem de chegada até o preenchimento das vagas disponíveis. Os candidatos devem comparecer com toda a documentação exigida para efetivação da inscrição. O atendimento ocorre na sala de registro escolar do campus Tarauacá, localizado na rodovia BR-364, no sentido Rio Branco, Cruzeiro do Sul, em frente ao frigorífico BMG. Para realizar a matrícula, Os candidatos precisam apresentar uma foto 3x4 recente e também documentos como RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, além do boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São informações de Tarouacá, Raimundo Ascioli, para o Sistema Público.
Muito obrigado, Ascioli, trazendo as informações direto de Tarauacá. Acre terá novas regras para serviços lotéricos após sanção de Maiúsa. Quem conta pra gente é Darlene Cardoso.
Uma nova lei sancionada pela governadora Maiúsa Assis traz mudanças importantes na administração do Acre. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Com a nova regra, a Secretaria da Fazenda passa a ser responsável por regular, fiscalizar e conceder licenças para os serviços de loteria e apostas no Estado. A partir de agora, a Cefaz também fica autorizada a aplicar sanções em casos de irregularidades. A mudança segue com uma tendência nacional de regulamentação desse mercado. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo e aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Acre. A lei já está em vigor. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
É, e se você ainda não aproveitou o Desenrola 2.0 para renegociar suas dívidas, você só tem até o próximo domingo. Quem vai trazer essa informação para a gente é Gabriel Brum.
O prazo para adesão ao Desenrola 2.0 está na última semana para quem precisa renegociar as dívidas e limpar o nome. A data final para a contratação é 2 de agosto. A medida provisória do Ministério da Fazenda, que criou o novo Desenrola Brasil, foi publicada no dia 4 de maio e deu 90 dias para os interessados fazerem a contratação. Esse prazo termina no domingo. A pessoa deve procurar o banco para negociar pelos canais oficiais, como site e aplicativo. O programa já renegociou mais de 20 bilhões de reais, atendendo 6 milhões de pessoas e famílias, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A entidade realiza uma campanha de orientação e educação financeira até segunda-feira, dia 3 de agosto. Trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos podem aderir e renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. São débitos em cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. O programa permite descontos de 90%, juros limitados a 1,99% ao mês, até 48 parcelas mensais e 35 dias para começar a pagar. Outro incentivo é o uso do FGTS. Até 20% do saldo ou R$ 1.000, o que for maior, pode ser usado para abater o valor.
E os servidores públicos estaduais recebem hoje, quarta-feira, 29 de julho, junto com o salário do mês de julho, vem também a primeira parcela do 13º salário. O pagamento é feito no mesmo dia para os servidores da ativa, aposentados e também os pensionistas. Então, todos recebem hoje. E com esses pagamentos, nesses dois pagamentos liberados de uma única vez, milhares de servidores terão aí um reforço no orçamento, que também deve movimentar o comércio e a economia do Estado. Agora vamos falar de saúde, Márcio Roberto.
Gente em debate, saúde.
Nós estamos aí em pleno o julho amarelo, né? E a campanha, ela reforça o combate às hepatites virais. Quem vai trazer essa matéria pra gente é Tatiane Alves.
O mês de julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, que reforça a prevenção e o combate às hepatites virais. A iniciativa alerta para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Essas ações são fundamentais para reduzir a inflamação do fígado e evitar complicações graves, como a cirrose e o câncer hepático. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, pacientes que não recebem acompanhamento adequado podem desenvolver formas crônicas da doença. Em cerca de 30 a 40% dos casos, a infecção pode evoluir ao longo da vida e provocar problemas mais sérios de saúde. A entidade incentiva ações de conscientização em todas as regiões do país. A estratégia é descentralizar as atividades e estimular médicos associados a promoverem campanhas informativas diretamente em suas cidades. Além disso, A Sociedade Médica atua como fonte de orientação e esclarecimento para a população. Entre as principais recomendações dos especialistas estão a vacinação, a realização de testes para detecção precoce e a adoção de hábitos seguros de comportamento e higiene. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou essa estratégia ao destacar a ampliação da cobertura vacinal contra a hepatite nas últimas décadas.
Começamos com a oferta da vacina para os profissionais de saúde, depois para os estudantes das profissões de saúde. Em 93, 94, eu fui primeiras turmas como estudante de medicina a receber a vacina. Depois a expansão dessa vacinação a partir de 1998, dentro do Sistema Único de Saúde. E depois, grande expansão para chegarmos à cobertura vacinal na primeira infância, para garantirmos a expansão dessa cobertura vacinal para os adultos.
A imunização varia conforme o tipo de hepatite. No caso da hepatite B, a vacina é indicada para toda a população, mas a recomendação é ainda mais importante para profissionais de saúde, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, quem vive com HIV, pacientes com doença renal crônica e pessoas com baixa imunidade. Já a vacina contra a hepatite A é recomendada para crianças, homens que fazem sexo com homens e viajantes com destino a áreas onde a doença é mais frequente. A orientação dos especialistas é clara: buscar informação, manter a vacinação em dia e realizar exames quando necessário são medidas essenciais para prevenir a doença e proteger a saúde do fígado.
Benedite, Acre registra queda de 35% nos casos confirmados em 2026. Até julho foram 13 diagnósticos e uma morte. Quem vai trazer a informação é Darlene Cardoso.
Os casos confirmados de meningite no Acre tiveram uma redução de 35% em 2026. Isso segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE, na última quinta-feira, dia 23. Até a 28ª semana epidemiológica, encerrada em julho, o Estado contabilizou 13 diagnósticos da doença, frente a 20 registros contabilizados ao longo de todo o ano de 2025. O indicador de mortes também apresentou queda expressiva. Foi registrado um óbito nesse ano, contra 6 no período anterior. Com isso, a taxa de letalidade recuou de 30% em 2025 para 7,7% em 2026, por se tratar de um levantamento parcial. Os números ainda podem passar por alterações à medida que novos dados forem atualizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Gente em debate, segurança.
Nós trazemos, infelizmente, uma notícia bem ruim, que completamente abalou os riobranquenses. Um grave acidente após uma moto colidir com um caminhão boiadeiro. Infelizmente, uma mulher perdeu a vida durante esse acidente. Ivan de Carvalho vai trazer os detalhes para nós.
Uma mulher identificada como Marileia Fernandes dos Santos, de 47 anos, morreu no final da manhã desta terça-feira após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão boiadeiro na BR-364, na Via Verde, após a terceira ponte, precisamente na entrada do bairro Praia do Amapá. O marido da vítima, Altemir de Souza Menezes, também de 47 anos, que conduzia a motocicleta, ficou ferido. Segundo testemunhas, o casal seguia em uma moto Vector, sentido Terceira Ponte, UPA do 2º Distrito, ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar o loteamento Praia do Amapá. Em um trecho onde a manobra é proibida, a motocicleta foi atingida por um caminhão boiadeiro que trafegava pela rodovia. Com a violência da colisão, os ocupantes da motocicleta foram arremessados a uma certa distância, sendo ainda arrastado por cerca de 20 metros. Durante o acidente, a roda traseira do caminhão passou por sobre Marileia, que sofreu traumatismo craniano gravíssimo e múltiplas fraturas, morrendo ainda no local. Altemir sofreu escoriações em várias partes do corpo e uma fratura na escápula direita. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados e enviaram uma ambulância de suporte avançado ao local. Os socorristas apenas constataram o óbito de Marileia. Já o motociclista recebeu atendimento no local, mas preferiu permanecer ao lado do corpo da esposa, enquanto aguardava a chegada das autoridades da perícia. Polícia Militar realizaram o isolamento da área, com apoio e chegada posteriormente da equipe da Polícia Rodoviária Federal. Após o procedimento pericial, o corpo da vítima foi encaminhada pela equipe do Instituto Médico Legal para os exames cadavéricos. A motocicleta foi tirada da pista por um serviço de guincho. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Queda de 38% nas mortes violentas de crianças e adolescentes marca o avanço na segurança do Acre. Quem conta pra gente é Darlene Cardoso.
O Acre teve uma queda no número de assassinatos de crianças e adolescentes, segundo o novo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 9 pessoas de até 17 anos foram vítimas de morte violenta no estado. Esse número representa uma queda de quase 39% em comparação com o ano anterior, quando 15 jovens foram mortos. Com esse resultado, o Acre conseguiu a segunda maior redução desse tipo de crime no país, ficando atrás apenas de Rondônia. O levantamento leva em conta mortes provocadas por assassinatos e intervenções policiais, dividindo as vítimas entre crianças de 0 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Darlene Cardoso. E agora nós trazemos uma outra notícia bem complicada, bem triste. A Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão preventiva por conta de um estupro e capturou um homem no bairro Chico Mendes. Ivan de Carvalho traz as informações.
Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar cumpriram na tarde desta terça-feira um mandado de prisão preventiva contra Francisco Ednei de Araújo Leôncio, de 35 anos, durante o patrulhamento na Travessa Perdiz do bairro Chico Mendes, na parte alta da cidade. Segundo os policiais militares, a equipe realizava um policiamento ostensivo quando localizou o suspeito em frente à própria residência. Após a abordagem e consultado ao sistema de segurança pública, foi confirmado a existência de um mandado de prisão preventiva expedido na 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, relacionada a uma investigação pelo crime de estupro. Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao acusado. Após a prisão, Francisco Ednei de Araújo Leôncio foi encaminhado à Delegacia de Flagrante, a DEFLA, onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu um suspeito de um crime em Marechal Taumaturgo. Nonato Costa conta pra gente sobre essa ação e o crime que o suspeito é acusado.
Em ação integrada realizada no último dia 27 de julho, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Marechal Taumaturgo efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo investigado pelos crimes de organização criminosa e tortura. A atuação conjunta das forças de segurança teve como objetivo a repressão qualificada à criminalidade e o fortalecimento das ações de combate às organizações criminosas na região. Conforme as investigações, o suspeito teria envolvimento com organizações organização criminosa com atuação no município e seria um dos responsáveis por submeter uma vítima a intensas agressões físicas, incluindo golpes com ripa de madeira, causando ferimentos físicos e psicológicos. Após as diligências realizadas pelas equipes policiais, foi possível localizar e efetuar a prisão do investigado. Após a captura, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da justiça e deverá responder pelos crimes investigados. As diligências continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer integralmente as circunstâncias relacionadas à atuação do grupo criminoso. O trabalho integrado entre as forças de segurança é fundamental para o enfrentamento à criminalidade e para a repressão qualificada às organizações criminosas. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a investigação e destaca que a participação da sociedade, por meio do fornecimento de informações às autoridades policiais, é essencial para fortalecer as ações de segurança pública e contribuir para a elucidação dos crimes, destacou o delegado Lindomar Ventura. Com informações do site Juruá 24 Horas, de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
São 11 horas e 25 minutos e agora nós vamos para a Sena Madureira com uma notícia um pouco diferente. Para você que não sabe, Sena Madureira tem uma modelo internacional. É isso mesmo, da marca Gucci, queridíssima das fashionistas, enfim. E a modelo acriana veio passar férias com a família e quem conta para a gente sobre isso é Jusa Bispo. Bom dia, Jusa!
Muito bom dia, Jéssica Parada, bom dia, Damião, Thaís, Carolina e todos os ouvintes do Gente em Debate, né, em todo o estado do Acre. É verdade, a modelo internacional Gabi Dobes, né, retornou à Sena Madureira, no interior aqui no nosso município, para passar algum dia de férias ao lado de seus familiares e amigos. A jovem compartilhou nas redes sociais registro, né, da passagem pela cidade, aqui pela, onde nasceu, né, a sua terra natal. Um dos vídeos publicados por Gabi, ela aparece aproveitando um cenário típico da região. Enquanto atravessava um trecho de rio, a gravação recebeu mensagens de seguidores que celebraram o retorno da modelo à terra natal. Apesar do período de descanso, a agenda da acriana continuará movimentada nos próximos dias. Gabi, ela seguirá para Rio Branco, onde participará de entrevistas e cumprirá outros compromissos profissionais. A previsão é que Gabi Dobes retorne a São Paulo em 8 de agosto, né, daqui uns dias, e em setembro a modelo deverá viajar novamente para a Europa, dando continuidade aos trabalhos em passarelas e campanhas internacionais. Pois é, natural de Sena Madureira e descendente do povo Nicuí, né, também conhecido como Caxinauá, Gabi ganhou projeção ao participar de importantes eventos do setor. Ela já desfilou para as marcas da Chole, né, e também além de ter sido escolhida para uma campanha internacional da Gucci. A trajetória começou ainda na adolescência, após a jovem vencer um concurso de beleza em Sena Madureira. Desde então, ela passou a atuar no mercado nacional e também internacional e conquistou espaço nas maiores e melhores passarelas fora do Brasil. Portanto, de Sena Madureira, com muito orgulho, a nossa modelo internacional visitando o município, Jusa Bispo, para o Sistema Público de Comunicação.
Valeu, Jusa Bispo. Olha, vamos agora para os nossos ouvintes, 11h28.
A hora do ouvinte.
Estou recebendo aqui uma mensagem, disse, a programação está ótima, sabe quem, pastor Evandro? Evandro Souza, e ele mandou aqui a foto do som do carro, 104.5 FM, essa é a nossa difusora que vai completar agora em AM 82 anos, né? E FM nós estamos aí há uma semana no ar, lembrando que já somos a mais ouvida aqui no aplicativo RádiosNet, tá certo? Na internet, a mais ouvida é a difusora criana, difusora. Vamos lá, Jéssica Parada.
Damião Viana, a gente está sendo ouvido também lá no Rio Iaco. A Valciene mandou uma mensagem aqui para a gente. Bom dia, ligada no Gente em Debate. Quem fala é Valciene, da Campinas, no Rio Iaco. Próximo a Sena Madureira, ela pediu para a gente mandar um alô para os pais dela, o Juvalci e a Valdirene, e também para o filho dela, o Levi, para os avós Iraide e Valdir, e para todos os familiares dela lá no Estirão, na boca do Rio Iaco. Um beijo, Valciene, um beijo para a sua família, e muito obrigada por ouvir a Rádio Difusora, por fazer parte da família Difusora.
E também na escuta, vamos lá agora, Dilossa, ela mandou um áudio para nós. Dilossa, bom dia.
Bom dia, meu amigo Damião Viana e Jéssica Parada. Estou aqui ligadinho no seu programa, fazendo meu almoço, mas estou com o rádio ligadinho. Passar um alô para minha sogra Francisca, que não perde um programa seu também, minha cunhada Iris, Mana, Vinícius, Pedro Henrique, Leandro, para todos vocês daí da rádio.
Eu vi a comida. Ela mandou uma foto aqui de um macarrão, né?
Eu acho frango. Que era tirinhas de frango.
Tirinha de frango.
Deu até fome,
pronto,
gente.
Então
deu fome, sim.
Tirinha de frango ali.
Damião, quero mandar um abraço para o Aldejane Souza, pro Edim também, é uma galera que está sempre ouvindo a Rádio Difusora Criana, na verdade as rádios do Sistema Público, né? E pro seu Manuel Teles, que hoje mandou uma mensagem pra gente. Seu Manuel, a gente estava com muita saudade do senhor, um abraço pro senhor e pra sua família, e agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, porque tem muita coisa ainda, né, Damião?
É isso mesmo, e a seguir, Festival do Matsu reúne rituais, danças e tradições do povo Xanenawá em Feijó. E da... Começou em frente ao Palácio Rio Branco a troca de ingressos para shows nacionais da Expo Acre por 2 quilos de alimentos. Lembrando que a Expo Acre começa no próximo sábado.
Inclusive, vamos trazer todos os detalhes do planejamento da segurança pública para garantir que essas 9 noites, Damião, sejam tranquilas, para que a população possa se divertir. Não sai daí não, que a gente volta já já.
Nesse instante.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Olá, eu sou Márcio Roberto. Tô passando aqui para te convidar a sintonizar 104.5 FM, Rádio Difusora Acreana, Voz das Selvas, para um encontro todos os sábados, das 1 da tarde às 4 da tarde, com muita resenha de boteco, aquele bate-papo, muita música de sofrência, arrocha, piseiro e muito mais para você. Vem pra cá, 104.5 Difusora e Boteco, todos os sábados.
Rio Branco está ligado na Difusora.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Olá, pessoal. Estou no ar, na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de Ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sobe maior é a vida.
4,5 FM
Difusora.
O Acre tá ligado.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
São 11 horas e 35 minutos. Damião, vamos falar de festa?
Agora.
A gente já falou de muita coisa pesada hoje, agora a gente vai falar de festa, porque começou ontem, na terça-feira, lá na terra indígena Catuquina, em Cruzeiro do Sul, um festival maravilhoso. O evento celebra os 43 anos da demarcação do território e envolve danças, cantos, rezas, jogos tradicionais e, é claro, a valorização da cultura dos povos originários. Gledson Albano esteve lá, fez uma matéria sensacional e agora traz pra gente.
O festival no Kikoi reúne famílias indígenas e visitantes do Brasil e de outros países em uma verdadeira imersão na cultura do povo no Kikoi. Durante 3 dias, a programação inclui apresentações culturais, rituais, jogos tradicionais, exibição de filme e momentos de fortalecimento da identidade indígena.
Para nós é um motivo de alegria de poder estarmos reunidos aqui com o nosso povo, com a nossa família, aqui na nossa casa, na nossa terra, sempre preservando a nossa floresta, a nossa biodiversidade. É isso que traz para nós a felicidade de poder estarmos mantendo a nossa cultura.
Para o povo no Kikoi, a preservação da floresta faz parte da própria existência. O território é visto como fonte de alimento, remédios, moradia e da continuidade da cultura.
Então, a floresta para nós é a nossa casa, é a nossa vida, é o nosso mercado, é a nossa farmácia, aonde nós tiramos a nossa medicina, onde nós tiramos o nosso alimento, onde nós tiramos a nossa madeira para construir a nossa casa, para a gente viver com a nossa família. Então, nós somos a floresta, nós não vivemos na floresta, nós somos a floresta.
O festival, que comemora 43 anos da demarcação da terra, também desperta o interesse de pesquisadores estrangeiros. Um deles veio de Portugal para estudar os grafismos indígenas e transformá-los em uma obra de arte digital voltada à preservação da Amazônia.
Eu me sinto um pouco, posso dizer assim, que envergonhado de não conhecer a Amazônia. E este universo dentro deste mundo é incrível. Eu convido todos a virem conhecer o festival, entre outros festivais, cá do Acre ou de povos originários, mas também ter o peito aberto para conhecer e participar integralmente da preservação do meio ambiente com pensamentos positivistas para essas comunidades.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Tessas, destacou o potencial do etnoturismo como forma de fortalecer a economia e valorizar a cultura dos povos originários.
Nós encontramos muitas pessoas de outros países que vêm participar e nós temos o dever, como poder público, de apoiar e incentivar que a nossa cultura permaneça, a cultura indígena dos povos originários, ela passe de geração em geração. Então a gente presencia aqui a cultura muito forte, as crianças, a língua, o artesanato, as pinturas, e é um prazer fazer parte disso, e convido toda a cidade de Cruzeiro do Sul, os moradores, a virem aqui na aldeia Waninaua, no território catuquina.
O festival no Kikuí segue até quinta-feira com uma programação voltada à valorização da cultura, da espiritualidade e da preservação da floresta, reforçando a resistência e a identidade do povo indígena da região. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Ainda falando de festival, o Festival do Matsu reúne rituais, danças e tradições do povo Xanenewá em Feijó. Quem conta pra gente é o repórter Jefferson Dourado.
A Morada Nova na terra indígena catuquina Caxinauá, em Feijó, será palco de uma das mais importantes celebrações da cultura indígena criana. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o povo Xanenawa realiza mais uma edição do Festival Matsu, evento que reúne rituais sagrados, danças, jogos tradicionais e momentos de fortalecimento da identidade e da ancestralidade. Realizado desde 2008, o festival se consolidou como o principal encontro cultural do povo Xanenawa. Mais do que uma celebração, o Matsu representa a preservação dos conhecimentos ancestrais transmitidos entre as gerações por meio da espiritualidade, das manifestações culturais e da convivência coletiva. A programação começa na sexta-feira, dia 31, com a chegada e o acolhimento dos visitantes à aldeia Morada Nova. À noite, será realizada a tradicional cerimônia da Ayahuasca, conduzida de acordo com os costumes e espiritualidade do povo Xanenawa. No sábado, a abertura oficial do festival está marcada para as 14h, seguida pela apresentação das danças tradicionais, uma das expressões culturais mais marcantes da etnia. O encerramento, no domingo, dia 2 de agosto, será dedicado à integração entre visitantes e comunidade, com brincadeiras e jogos tradicionais, além do desfile que escolherá a Garota Matsu 2026, momento que destaca a beleza, a cultura e a identidade da juventude indígena. Segundo a organização, o festival também é uma oportunidade para aproximar a cultura dos povos originários e promover o respeito às tradições que permanecem vivas na floresta. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Damião, agora vamos falar sobre os shows da Expo Acre, na verdade, sobre os ingressos, porque está acontecendo na frente do Palácio Rio Branco a troca de ingressos para os shows nacionais, né, que vai ter na Expo Acre. Lembrando que são 2 quilos de alimento não perecível, que é de extrema importância você levar o seu CPF. E o Jefferson Dourado vai trazer para a gente mais detalhes sobre isso.
Quem pretende assistir aos shows nacionais da Expo Acre 2026 já pode se preparar. A partir desta quarta-feira, começa a troca de ingressos para as apresentações musicais, que terão entrada gratuita mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. A iniciativa, chamada de Entrada Solidária, transforma o acesso aos shows em uma ação de solidariedade. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, afirmou o coordenador-geral da feira, Dr. Cristóvão Moura.
Quarta-feira e quinta-feira, na frente do Palácio Rio Branco, montagem de tendas a partir das 8 da manhã. Vamos estar das 8 da manhã às 8 da noite para fazer a troca do ingresso pelo alimento, para fazer a troca, então, por esse ingresso solidário para os shows. A partir daí, os shows vão ser, os ingressos vão ser trocados nos pontos que nós vamos divulgar, supermercados, enfim, pontos de acesso público.
Para retirar o ingresso, será necessário apresentar o CPF e entregar 2 quilos de alimentos para cada show escolhido. O limite é de 1 ingresso por CPF em cada apresentação. Assim, uma mesma pessoa poderá garantir presença em todos os 7 shows, desde que faça uma troca para cada um deles. Segundo o coordenador-geral da Expo Acre, Cristóvão Moura, o objetivo é ampliar o acesso do público aos espetáculos e, ao mesmo tempo, fortalecer uma corrente do bem. A programação reúne artistas de diferentes estilos musicais e promete movimentar o parque de exposições durante a feira. No dia 2 de agosto, tem a apresentação do cantor Leonardo. Dia 3, Natanzinho Lima. Dia 4 de agosto, Padre Fábio de Melo. Dia 5 de agosto, Wesley Safadão. 6 de agosto, Ana Castela. 7 de agosto, Som e Louvor. E no dia 9 de agosto, Bruno e Marrone. Este show é privado. Considerada o maior evento econômico e cultural do Acre, a Expo Acre 2026 reúne atrações voltadas ao agronegócio, empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo e entretenimento, além de impulsionar a geração de negócios no estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
11 horas 43 minutos. Olha, nós vamos na sequência aqui. A matéria, Jéssica Parada, nós vamos com?
Nós vamos com o Ivan de Carvalho, que vai falar, trazer todos os detalhes, porque a Secretaria de Segurança, Justiça e Segurança Pública apresentou agora pela manhã o planejamento para garantir a tranquilidade nas 9 noites da maior feira agropecuária desse estado. Ivan de Carvalho esteve na coletiva e fez uma matéria para a gente.
Uma média de 180 homens envolvendo todas as instituições da segurança, órgãos governamentais, estão definitivamente já preparados para a cobertura da Expo Acre, que começa no próximo sábado. Passo aqui com o Coronel Messias, ele que esteve à frente da coordenação de todo esse preparo, também com a explanação do Coronel Atahualpa. A segurança é fundamental no evento tão importante de milhares de pessoas que com certeza irão visitar o parque até o domingo, último dia 9.
Sem dúvida, nós estamos aqui colocando para a imprensa nosso planejamento da Secretaria de Segurança Pública com todos os órgãos da segurança, onde nós vamos desde o início da feira, desde agora da montagem, nós já estamos lá na segurança, dia 1º a cavalgada e encerrando-se no dia 9, com um efetivo aí que vai beirar em torno até de 275 operadores de segurança por dia, por noite, durante a tarde, início da tarde, até o final do parque, toda a malha viária, se preocupando não só no evento, mas as suas adjacências, deixando claro que a segurança da cidade como um todo, ela vai estar funcionando normalmente.
Vou falar agora com o diretor de trânsito da RB Trans, ele que vai dar detalhes para a gente desta linha que vai tratar exatamente o trecho do parque de exposição para a Galeria Cunha, que fica no centro da cidade, o Marcos Nascimento. Marcos, frota preparada, ônibus escalares exclusivamente para atender esse parque?
Isso, até as 23h30 nós teremos aí a operação das linhas normais, né, lá no Santa Maria Vilaca. Após isso, temos uma linha especial que opera até as 3 da manhã, tá bom? Com dois ônibus.
E com relação às pessoas se adaptarem, com relação ao táxi, mototáxi e Uber, vocês também já têm uns pontos demarcados?
Sim, sim. A população vai ter à disposição aí uma ampla, né, opção de transporte, tanto táxi, mototáxi e transporte por aplicativo.
Fala aqui com comandante aí, o supervisor Nélis Nelto, da Polícia Rodoviária Federal, um efetivo à parte, já que aqui tratou sobre a segurança do Estado Acre. E a Polícia Rodoviária Federal, como que vai se tratar esse plantão no período da Expo Acre, principalmente o trecho da BR?
Bom, a gente vai estar com um efetivo reforçado, né, considerando que tem um impacto significativo sobre a rodovia, principalmente o acesso ali à Expo Acre pela BR-364. Então, o objetivo principal nosso é garantir a segurança viária, né, segurança dos condutores que estarão trafegando ali pelo local. Então as equipes de reforço vão estar realizando principalmente a fiscalização do teste de etilômetro, né, a questão do transporte irregular de passageiros, na carroceria de veículos, com excesso de lotação, enfim, todas aquelas medidas necessárias a garantir aí que todos os usuários que estejam indo, que estejam voltando do parque de exposição, possam trafegar com segurança e a gente tem um período aí durante toda a semana de tranquilidade.
A gente tem observado que os acidentes de BR têm sido muito intensos, ou seja, repetitivamente, tocantes das convenções proibidas. Por que vocês estão tratando essa situação aí? Tratar mais que a pessoa tenha conscientização, a imprudência que está predominando?
Exatamente. A gente trabalha em várias frentes, né? Uma das frentes é o apoio da imprensa, né, com as matérias informativas para os condutores, mostrando o risco que tem exatamente nessas convenções proibidas, principalmente no trecho urbano, aqui ali da Via Verde. né, que tem sido recorrente os acidentes. A gente tem trabalhado também com educação para o trânsito, a gente tem equipes dedicadas que fazem esse trabalho nas empresas, nas escolas, orientando os condutores, e a gente tem ainda um trabalho de inspeção técnica que a gente faz com relatórios ao DENIT. Então a gente tem informado essa situação, tem apresentado soluções, principalmente com a construção de canteiros centrais, de divisores ali do fluxo, para que evitem, né, assim como já tem em outros pontos, esses divisores de pista, e tem reduzido bastante os acidentes. Então são várias frentes que estão sendo trabalhadas justamente para evitar esses acidentes graves, acidentes com mortes.
Quanto à incidência daquele caso ali da entrada do Taquari, sabemos que é uma reivindicação antiga. Como é que está o trâmite para a regularização daquela situação de uma rotatória ali?
É, exatamente. Com relação àquele trecho específico, já foi feito o relatório, já foi informada a quantidade de acidentes que têm sido recorrentes naquele local, encaminhado ao DENIT, que é o órgão responsável pela engenharia e pela execução de obras de infraestrutura no local. Então, esse encaminhamento ele já foi feito, o DENIT já informou que está sendo providenciado, já está sendo feito um estudo para a implantação de divisores de pista ali naquele local, e aí a dependência é realmente de fazer projeto, de fazer licitações, mas aí é a cargo do DENIT, que é o órgão executivo rodoviário da União.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Obrigado pelas informações, Ivan de Carvalho. E agora, Damião, vamos mandar um alô para a nossa galera, vamos?
Vamos. Vamos, Jéssica Parada, nós